Antes de falar, eu queria pedir para vocês o seguinte. Eu tomei uma decisão, Marília, que em cada cidade que eu for agora no Brasil, quando eu estiver no palanque, eu vou fazer uma apresentação para as pessoas de um site nosso chamado Comunica Brasil. Ou seja, Comunica BR. Comunica BR. É um aplicativo que, se você entrar no Comunica BR, você escolhe a cidade que você quiser no Brasil, a sua cidade, qualquer outra cidade. Se você quiser o Iapoca ou Chuí, você entra no Comunica BR e você vai saber cada centavo do governo federal naquele município, cada agente de saúde, cada agente de saúde bucal, cada médico que vai ter lá e cada investimento no Brasil inteiro. Por que que a gente faz isso? Porque muitas vezes as pessoas não são tão verdadeiras como deveria ser. Às vezes você coloca dinheiro numa cidade e a pessoa nem diz que foi o governo federal. A pessoa faz como se fosse dele, de uma forma plagiando uma obra de outro, quando seria mais fácil dizer é uma obra em parceria do governo federal com o governo municipal, com o governo estadual. Então muitas vezes as pessoas não negam. Às vezes você dava um SAMU, a pessoa queria pintar o SAMU de verde para não parecer com o SAMU. O SAMU é uma das coisas mais extraordinárias criadas nesse país. Então eu vou pedir para a Janja, vir aqui, que ela é minha assistente aqui. É minha assistente. Então é o seguinte, a Janja vai explicar para vocês o Comunica Brasil e como é que vocês podem saber tudo que o governo federal faz nesse país. Até uma criança na escola, vocês vão saber. Porque, na verdade, companheiros e companheiras, quem faz política social nesse país é normalmente o governo federal, porque o meu compromisso não era governar o Brasil. O meu compromisso era cuidar de vocês. E eu vou cuidar de vocês com carinho e com cuidado. Vem cá, Janja.
Obrigada, presidente Lula. Também conhecido como meu marido, muito obrigada. Boa noite, já contagem. Boa noite, Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar em Minas, esse é um estado que eu tenho no meu coração. E eu queria daqui de contagem, Marília, mandar um beijo para uma pessoa que eu amo de coração, que é Milton Nascimento, que cresci ouvindo Milton Nascimento, então eu não posso chegar em Minas e não me lembrar de Milton Nascimento. E eu estou muito feliz de estar numa cidade governada por uma mulher. Isso é muito importante, Marília. Nós precisamos cada dia mais fomentar candidaturas de mulheres. A gente sabe a violência política de gênero que as mulheres sofrem, né, quando são candidatas a prefeita, a vereadoras, a deputadas, mas a gente precisa e continuar persistindo para estar presente cada vez e mais na vida política desse Brasil, porque o Brasil só se desenvolve conosco, só se desenvolve com as mulheres caminhando juntas ao lado dos homens. Gente, olha só, o presidente falou, esse é um site desenvolvido pela SECOM, aqui representado nosso ministro Maércio, está aqui, é o Comunica BR, esse é um site muito importante, tem lá no meu Instagram, tem um videozinho explicando bem direitinho como é que faz, mas aqui tem umas lâminas de contagem, prefeita, passa lá para gente a lâmina seguinte, você vai entrar no Comunica BR, digitar a cidade que você quer ver, aí se digita lá, Contagem, Estado de Minas Gerais, cidade Contagem, vai aparecer essa lâmina, aí é a lâmina de saúde. Então, você está vendo lá que em Contagem, no município de Contagem, o Brasil Sorridente tem 41 equipes, por exemplo, 43,4 milhões investidos no farmácia popular, 119 farmácias populares, vocês estão conseguindo ver? 164 equipes de saúde da família atuando aqui no município de Contagem. Na área de saúde, você consegue ver tudo. Quantos agentes de saúde tem? Não é só de investimento, mas de equipes, de pessoas que trabalham aqui, que são parceiros do governo federal. Passa a próxima tela. Aqui na área de educação. Ó, lá no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? A gente tem 848 milhões investidos aqui no município de Contagem. É, meu óculos está me prejudicando. Ah, tá aqui, gente, desculpa. Universidade, Rede Federal de Ensino Técnico, 299 estudantes no ensino técnico. A gente tem aqui todas as lâminas de todas as áreas, de todos os ministérios que vocês podem entrar. Esse site é importante por quê? Primeiro, para você saber o que está sendo investido aqui no município. E segundo, para você fiscalizar. A gente só consegue ser um cidadão pleno quando a gente tem acesso a essas informações. Então, o governo federal precisa que vocês acessem esse site e fiscalizem efetivamente os recursos aplicados no seu município. Tá bom, gente? Aí, em cultura, Lei Paulo Gustavo, que a prefeita Marília falou, 5 milhões, e da Lei Aldir Blanc, 3,9 milhões. É muito importante. Então, esse site, o presidente falou, todo mundo, toda a cidade que a gente tiver agora, a gente vai apresentar esses números e vai divulgar cada vez mais. Na primeira tela tem o QR Code, quem quiser, bota de novo a primeira tela, gente, o QR Code está ali, quem quiser já acessar do celular, pode acessar. É bem sossegado. Um beijo, Minas!
Alô, é que o microfone dela é feminino, o meu é masculino, então eu tenho que falar com o meu masculino aqui. Então, hoje vocês perceberam aqui que parece o filho do Santos e a mulher dele aqui no palanque falando, vai ser uma dupla famosa daqui para frente. Olha, mas eu queria primeiro cumprimentar, eu não vou falar dos ministros, porque já foram citados todos aqui várias vezes, e nenhum ministro é candidato a nada nessas eleições, então não preciso citar o nome de vocês. E eu quero saber, Marília, você tem que saber por que eu vim aqui. Por que eu vim aqui hoje? Eu vim aqui hoje porque tem uma lei que proíbe você subir em palanque comigo depois do dia 5 de junho. Então eu vim aqui hoje para poder fazer neste ano a única coisa pública com você e mostrar o compromisso do meu governo com o estado de Minas Gerais e com a cidade de Contagem. Mas eu quero cumprimentar a nossa querida companheira Dandara, deputada federal do PT. Quero cumprimentar o companheiro Igor Timo, do Podemos. Quero cumprimentar o companheiro Miguel Ângelo, do PT. Vocês levantam quando eu falar o nome de vocês, que o pessoal vai aplaudir, pô. Quero cumprimentar o nosso querido líder da bancada do PT, o deputado Odair Cunha. Quero cumprimentar o companheiro deputado federal, Padre João, do PT. Quero cumprimentar o companheiro histórico e figura muito importante no nosso partido de Minas Gerais, o nosso deputado federal, Patrus Ananias. E quero cumprimentar, por último, o deputado, o companheiro Rogério Correia, nosso querido deputado. Quero também cumprimentar o companheiro que veio de longe, lá do Vale do Mucuri, o nosso companheiro Daniel Sucupira, prefeito do Teófilo Otoni e presidente da Frente Mineira de Prefeito. Quero cumprimentar o nosso companheiro Leandro Graf, presidente do IFAM, o cara que cuida das nossas relíquias culturais. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Gleida Andrade, que é a nossa companheira diretora financeira do nosso partido e também é conselheira de Itaipu. Quero cumprimentar a deputada dos deputados estaduais, Andréa de Jesus, do PT. Fique em pé, Andréa. Doutor Jean Freire, do PT. Companheiro Leleco Pimentel, do PT. Companheira Lohana, do PV. Companheira Macaé Evaristo, do PT. Companheiro Ricardo Campos, do PT. Maria José Pinto, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e Maria Cristina de Freitas, moradora do bairro Praia e beneficiária da Avenida Maracanã. Bem, eu estava pensando, quando a Marília estava falando, o meu primeiro contato com Contagem foi a admiração que eu passei a ter pelos metalúrgicos de Contagem, quando em 1968, no auge do regime militar, os trabalhadores de Osasco em São Paulo pararam e os trabalhadores de Contagem pararam, que foram as duas primeiras greves de contestação do regime militar brasileiro. Então, Contagem marcou. Depois, eu vim aqui várias vezes em Porta de Fábrica. Já vi muitas vezes, 5:30 da manhã, 6 horas, na Porta de Fábrica, fazer comício para os trabalhadores. E tive um prazer imenso de participar com a companheira Marília de tantas e tantas campanhas aqui nessa cidade e no estado de Minas Gerais. A Marília é uma daquelas pessoas que, se não tivesse nascido, teria que nascer. É uma figura. Porque é uma figura, primeiro, com grau de fraternidade extraordinária, com grau de companheirismo imbatível, e é uma companheira que fala mais com o coração do que com a boca. Ela faz com a emoção do que com a razão. E isso é muito importante para quem cuida do povo. Porque governar, qualquer um governa. Fazer ponte, qualquer um faz. Fazer viaduto, qualquer um faz. Agora, cuidar das pessoas mais necessitadas e mais humildes, se você não tiver coração, você não cuida. E a Marília é um grande coração para cuidar desse povo. Por isso, meu orgulho de estar aqui. Quero cumprimentar os empresários que vieram aqui. Agradecer a vocês, a participação de vocês no desenvolvimento de Minas Gerais e desenvolvimento de Contagem. Quero agradecer aos vereadores que estão aqui, aos nossos companheiros prefeitos e prefeitas do interior e ao povo da cidade de Contagem. E ao companheiro empresário chamado Mário Moraes. O Mário Moraes está aqui. A última vez que eu vim aqui, Mário Valadares. Valadares, que Moraes. Moraes é quem trabalha comigo, meu tenente Moraes. É engraçado porque o Mário, quando eu vim aqui da outra vez com a Marília, nós fomos fazer uma atividade num prédio, num shopping aí, uma coisa. E aí a Marília coloca esse companheiro chamado Mário Valadares, empresário, para falar. Ô, gente, quando esse cara começou a falar, ele falou tão bem do governo que eu não acreditava que estava falando que eu tinha sido presidente da República. Eu não acreditava que alguém que não é do nosso meio pudesse compreender tanto o que tinha acontecido no Brasil como o Mário Valadares compreendeu. Mário, eu tenho uma coisa que me orgulha. É que de vez em quando eu recebo um empresário que fala assim para mim: ô Lula, antes de você ser presidente, o meu patrimônio era 200 mil reais. Hoje meu patrimônio é 5 bilhões, é 6 bilhões, é 10 bilhões. Ô Lula, eu tinha 2 mil funcionários, hoje eu tenho 70 mil funcionários, 80 mil funcionários. E isso é uma coisa gratificante, porque demonstra que nós governamos sem nenhuma preocupação de causar qualquer problema aos empresários. O que nós queremos é que o empresário esteja bem, que ele possa produzir cada vez mais, para ele poder pagar cada vez mais salário para o trabalhador e tratar as pessoas com respeito. É isso que a gente quer. Por isso, Mário Valadares, muito obrigado. Eu espero que agora... Eu espero que você dê aqui, eu dou até a palavrinha para você. Se você subir aqui, pode pular aí e vir para cá. Mas, Mário, O Mário é um cara que eu não tenho nenhuma preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação de repartir o meu discurso com o Mário. Nenhuma. Porque eu vou dar a palavra para você. Não precisa contar tempo, não. Sai daí.
Lula, você falou sobre empresários que ficaram ricos, né? Eu sou um desses. Hoje eu tenho um patrimônio de mais ou menos 1 bilhão. E o que eu queria colocar para vocês aqui é o seguinte: quando você tem um patrimônio muito alto e chega à idade que eu tô, você pensa, estou perto de morrer. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Por que meus filhos têm o privilégio de herdarem isso e uma criança que nasceu na favela não tem esse privilégio? Então, eu estou refletindo sobre isso, entendeu, Lula? E o que eu estou conversando com as minhas filhas é que o meu patrimônio, elas vão ter direito à parte deles. E o restante, eu vou investir na educação. Eu vou pagar escola particular para as crianças que nascem na favela e têm uma capacidade maior. Essas crianças merecem ter um ensino melhor e ter uma oportunidade que minhas filhas tiveram e elas não tiveram. Então eu vou investir nisso, eu já tenho esse projeto, eu já ajudo lá na favela do Taquaril, já 40 crianças, eu pago para elas escola particular, algumas já estão formando agora, já são médicas, engenheiras, etc. E eu vou investir mais de 50% do meu patrimônio nesse projeto. E quero que isso, Lula, sirva de exemplo para outros empresários. Eu vejo seus discursos, vejo que você é uma pessoa que preza muito a justiça e a oportunidade. Outro dia eu vi um discurso seu falando que as empresas ricas são menos taxadas que as empresas pobres. E as pessoas físicas ricas também são menos taxadas que as pobres. Então eu acho que aonde o governo tem que ter uma política pública forte é o que acontece nos Estados Unidos. A herança das pessoas ricas, 40% vai para o Estado. No Brasil, 5%. E eu estou nisso. Eu estou nessa dos 4%. Nos Estados Unidos, 40%. Então, o que acontece? O rico nos Estados Unidos, quando ele está prestes a morrer, ele faz projetos sociais para descontar nesses 40%. Eu ficava muito admirado lá nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, como que tinha tanto investimento em escola, hospital, etc. Eu falei, o americano é muito capitalista, por que eles estão investindo tanto? Porque esses 40% se tira se forem investimentos sociais, investimento na educação, em escolas e etc. E eu vou fazer isso por iniciativa minha. Eu vou investir na educação, vou pagar ensino médio para as crianças das favelas, nas escolas públicas, entendeu? Então eu queria colocar isso aqui para você, Lula, que eu acredito muito em você, eu sei da sua sensibilidade por justiça, que eu também tenho desde novo, e vejo em você um homem muito capacitado, um homem com muitas boas intenções para o Brasil. Eu sei que é difícil governar um Brasil, é uma empresa maior que qualquer empresa que tem no Brasil, né? Então é uma coisa assim dificílima, mas a educação, principalmente o ensino médio, nós temos que chamar os empresários para que eles investam, eles adotem uma criança. Adotar uma criança é pagar a escola pública para uma criança da favela, entendeu, Lula? Então meus parabéns mais uma vez. Eu já te elogiei muito pela sua gestão, por ser a maior economia que o Brasil já teve, e eu fui um dos que fiquei rico, e vou dar boa parte disso de volta para a União. Muito obrigado.
Eu sinceramente, eu estava esperando que o Mário fosse dizer, ô Lula, eu gosto tanto de você que eu vou colocar você no meu pensamento também, e ele não colocou aqui. Cara, se você ajudar as crianças, você é meu parceiro pro resto da vida.
O empresário que ganhou muito dinheiro durante a sua gestão, ele tem que agora dar alguma coisa de volta. Ele tem que ter essa consciência. Porque o que você vê mais são os grandes empresários que adquiriram um patrimônio enorme e os filhos acabam com aquilo. Realmente acaba. Isso é um ciclo que acontece. Então, dá um tanto de volta para
o Mário. O Mário falou uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês. Um dia desse eu estava jantando na casa de um empresário muito rico e estava com o filho dele. Ele mora numa casa muito rica lá em Brasília. Parece uma coisa de cinema. E o filho dele, que administra a riqueza dele, estava se queixando da carga tributária no Brasil. Aí depois do moleque falar, o pai dele falou: olha, meu filho, eu vou te falar uma coisa, que você está cometendo um erro. Você critica a carga tributária no Brasil. Essa casa que nós estamos aqui hoje é minha, mas amanhã vai ser sua. Quando eu morrer, você vai pagar só 4% de imposto de herança. Se fosse para os Estados Unidos, você ia pagar 40% de imposto de herança. E é por isso que os Estados Unidos é um país mais justo socialmente e ajuda muito mais as pessoas humildes. E nós precisamos de mais empresários assim. Ninguém é contra o empresário ganhar, mas é importante que a gente aprenda a repartir, porque o empresário não fica rico sozinho. É o trabalhador que faz ele ficar rico, produzindo e trabalhando para ele. Por isso, Mário, obrigado. Eu gravei o que você falou, porque você é um modelo de empresário que eu sonho que a gente tenha no Brasil a vida inteira.
Eu espero que eu seja assim.
Cara, não fale em morrer, não. Quantos anos você tem?
66.
Pô, 66, tem idade que é meu filho. Eu tenho 78 anos, cara. E eu converso todo dia com Deus. Eu falo: ó, Deus, eu não quero ir agora. Eu quero viver 120 anos, porque nós temos muita coisa pra fazer.
Ô, Lula, e você tá só iniciando. Então você tem que ficar mais 6. E tem um ditado em inglês que fala assim: Deus dê vida longa à rainha ou ao rei. Então Deus dê vida longa ao Lula. Lula, eu tenho um shopping popular, eu queria que um dia você visitasse. Uma oportunidade para você.
Eu vou convidar o Mário um dia para a gente jantar e tomar um gorozinho e a gente conversar um pouco, tá bem? Tomar uma cachaçinha de Salinas, uma mineira, comer um franguinho caipira, comer um torresmo de barriga, um feijãozinho tropeiro e a gente viver bem. Nós vamos conversar muito, Mário. Mas, companheiros e companheiras, voltando às coisas sérias aqui, a nossa vinda a Minas Gerais hoje, a Contagem, de Contagem eu vou a Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu vou a Juiz de Fora. Do Juiz de Fora eu volto para São Paulo, porque amanhã tem atividade em São Paulo. Domingo de manhã eu vou para o Rio de Janeiro, porque tem atividade no Rio de Janeiro. Segunda-feira de manhã eu vou para a Feira de Santana da Bahia de manhã, à tarde em Salvador. Dia 2 eu estou na Marcha da Independência Baiana até a Igreja do Bonfim. E no dia 2 à tarde, depois da Bahia, eu vou para Pernambuco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou em Pernambuco pagar uma indenização a milhares de trabalhadores que moravam num conjunto habitacional chamado Prédio Caixão. Esses prédios foram mal feitos. Vocês devem ter visto na televisão há 30 anos atrás. Vários prédios caíram, muita gente morreu, muita gente ficou desalojada. Nós, depois de 30 anos, estamos fazendo um acordo com as seguradoras, com a Caixa Econômica Federal, e nós vamos lá entregar um cheque de pagamento da casa para as pessoas que perderam as suas casas, e vamos anunciar uma outra quantidade de casa nova que nós vamos fazer. Então é por isso que nós estamos fazendo essa viagem, porque é o seguinte, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu duvido que algum de vocês lembre de uma obra feita pelo governo anterior. Quem souber uma obra vai ganhar um prêmio. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque muita gente não tem nenhuma preocupação de governar o país pensando na qualidade de vida das pessoas. Então, eu, quando voltei a ser presidente da República, Eu não precisava ter voltado a ser presidente da República. Eu já tinha sido duas vezes. Já tinha sido muito apoiado por vocês. Aqui em Minas Gerais eu sempre ganhei as eleições para presidente da República. Eu voltei porque eu acho que a gente não pode parar de lutar. Todo ser humano que não tem uma causa que o motiva a lutar, ele envelhece rapidamente. É por isso que eu sou um jovem de 78 anos de idade, com energia de 30 e com disposição de brigar de 20. Por quê? Porque muita gente pergunta: ô Lula, por que que você gosta de educação? Eu sou o presidente da República que não tem diploma universitário. O Brasil nunca teve um presidente que não tinha diploma universitário. Eu sou o primeiro. E por que que eu sou o presidente que mais fiz universidade, que mais fiz extensão universitária e que mais fiz escolas técnicas no país? Sabe por quê? Por que que nós criamos o programa Pé de Meia? Por que que nós estamos fazendo escola de tempo integral? Por que que nós fizemos acordo com os prefeitos para alfabetizar as crianças na idade certa? Sabe por quê, gente? Porque eu tinha vontade de estudar, mas a minha situação financeira não permitia. E naquele tempo não tinha ProUni, naquele tempo não tinha FIES, naquele tempo não tinha quantidade de universidades federais. Então eu resolvi fazer investimento em educação com uma única razão: eu quero que as crianças que têm a mesma qualidade de vida que eu tinha quando era pequeno possam estudar. Porque a escola não pode ter separação de berço. A escola não pode ter separação econômica. O que o governo tem que fazer é garantir que todas as crianças, seja filho de pobre ou seja filho de rico, seja filho de preto ou filho de branco, more na periferia ou more no centro, todos têm que ter direito a algumas coisas elementares. E uma delas é oportunidade de estudar, e é isso que a gente garante para as pessoas estudarem. Por isso eu tenho orgulho de ser o presidente da República que mais coloquei aluno na universidade desse país. Mais coloquei. Estou aqui para anunciar mais R$1 bilhão de investimento na Universidade de Minas Gerais. Esse anúncio, na verdade, vai ser feito com mais pompas amanhã. Nós vamos fazer 8 novos institutos federais no estado. Lançaremos a pedra fundamental em 2, Minas Novas e João Napoleão do Seno. Anúncio da construção do novo campo de Ipatinga e da Universidade Federal de Ouro Preto. 370 milhões para a construção de novos prédios, reforma, melhorias em 11 universidades federais do estado, localizadas em 20 municípios. 224 milhões para expansão e consolidação de hospitais universitários no estado, com destaque para o Hospital Universitário em Juiz de Fora. Eu vim aqui para anunciar investimento de energia, que o Alexandre vai anunciar amanhã. Eu vim aqui para anunciar investimento no Casa da Minha Vida, investimento na cultura, investimento no transporte, ou seja, investimento no saúde, e está tudo no Comunica BR, que vocês viram aqui. Então, companheiros, eu quero dizer para vocês da minha alegria. Eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Ainda tenho 2 anos e 5 meses pela frente. Eu posso olhar na cara da pessoa mais idosa que está na minha frente. E posso olhar na cara da pessoa mais jovem e dizer para vocês: os historiadores podem pesquisar, os empresários podem ajudar, a imprensa pode pesquisar. Eu duvido que tenha um presidente da República que tenha ajudado mais Minas Gerais do que os governos do PT, Lula e Dilma, Lula 1, Lula 2, Dilma 3, Dilma 4 e Lula 5. Mas e por que que eu faço isso? É porque não tem outro jeito. Nós temos que acreditar na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Eu não fiz opção para ser pobre, e ninguém gosta de ser pobre. é preciso parar com essa bobagem de achar que pobre gosta de roupa ruim, gosta de comer mal. Não, a gente quer vestir bem, a gente quer caçar bem, a gente quer, sabe, todo mundo gosta de coisa boa. E eu quero uma sociedade em que ninguém precisa tirar nada de ninguém. Mas o que que eu quero? Eu não sou o pai dos pobres. Eu sou um pobre que vocês elegeram presidente da república. É isso que eu sou. Porque quando você falar, ah, o presidente não tem experiência de ficar desempregado. Eu já fiquei muitas vezes, eu sei o que é ficar 1 ano e meio andando na rua com uma carteira profissional na bunda, sabe, procurando emprego e só recebia não. Você vai falar, mas o presidente da república não tem experiência de morar numa casa pequena. Eu, a primeira casa que eu comprei, que eu morei com a dona Marisa, 3 filhos, 1 sogra e 2 cachorros, era uma casinha de 33 metros quadrados que eu fiquei até ser candidato a presidente da república em 89. Ah, mas o Lula não sabe o que é enchente. Eu já peguei enchente na minha casa de 1,5 metro. Eu já acordei disputando espaço com rato, com barata, com fede banhando na minha casa. Então eu sei a vida que vocês levam. Eu sei o que é uma mãe sentar na mesa e não ter a comida para colocar no prato para o filho comer. Eu sei o que é uma mãe estar preparando o almoço e saber que não tem um pedaço de mistura para dar para o filho. Eu, às vezes, levava marmita para trabalhar, que nem ovo frito tinha. Então, era miséria. Então, eu sei como é que vive o povo, eu sei o que o povo passa, e eu sei que esse país só vai ter jeito o dia que o povo mais humilde conquistar decência, respeito e dignidade nesse país. É isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Fazer esse povo viver dignamente. Dignamente. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. As pessoas não querem saber o sacrifício que as pessoas mais humildes fazem nesse país. As pessoas não querem saber. Quando o cara passa de carro, quer ver uma pessoa sentada na rua deitada, ele vira o rosto achando que não é o problema dele. O problema é do outro. Quando ele passa em São Paulo e vê um monte de gente dormindo nesse frio desgraçado, sem coberta, morrendo de frio, ele nem olha para o lado, porque não é problema dele, é problema dos outros. E tudo que acontece nesse país é nosso problema. Eu tenho responsabilidade e todo mundo tem responsabilidade. E o que nós precisamos decidir é que país que a gente quer fazer, que país que eu quero. Eu quero um país em que todos vocês possam viver uma vida melhor do que o pai de vocês viveram, do que o avô viveram, e que os filhos dos filhos de vocês vivam ainda melhor do que vocês. Eu quero que todo mundo tenha uma profissão, eu quero que todo mundo trabalhe, eu quero que todo mundo ganhe bem, eu quero que todo mundo more bem, eu quero que todo mundo tenha o direito de uma vez por mês ir num restaurante comer com a tua família. É esse mundo que eu quero construir, e é esse mundo que a gente vai poder construir. Por isso eu tenho orgulho, nesses 1 ano e 7 meses de governo, nós já fizemos mais do que tudo que nós fizemos nos outros anos. Eu estou viajando o Brasil porque o primeiro ano foi para plantar. Nós pegamos o país, Pacheco, como se fosse a faixa de Gaza. Como se fosse a faixa de Gaza, destruído. Nós estamos fazendo reparação. Semeamos a terra, jogamos adubo, colocamos a semente, cobrimos a semente e agora eu estou viajando o Brasil para fazer a colheita do bem-estar do povo brasileiro e do povo de Contagem. Por isso, querida Marília, foi um prazer muito grande vir a Contagem outra vez e te achar mais bonitona, mais, sabe, mais charmosa e muito mais preparada para conversar com esse povo. Porque o que você fez com esse povo hoje foi uma lição de vida. E eu tenho certeza que o povo sabe a importância da Marília ser prefeita de Contagem. Penso que você tem noção disso. Quero terminar dizendo para vocês da minha grata sorte de poder ser presidente da República e ter o Pacheco como presidente do Senado. Eu não conhecia o Pacheco. Agora, quando teve aquela tentativa de golpe em 2008, que tentaram fechar o Congresso Nacional, que tentaram destruir a Suprema Corte, eu vi que esse homem, além de ser um mineiro muito importante, ele tem a coragem de dizer que enquanto ele fosse presidente do Senado, a democracia não ia correr risco nesse país. E é por isso que cresceu a minha admiração pelo Pacheco. E mais ainda, todas as coisas que a gente precisa provar em benefício do povo brasileiro, quando eu preciso, eu vou no Pacheco. Pacheco, por favor, ajuda a gente a votar essas coisas, e o Pacheco está lá entregando. E é por isso que eu trouxe o Pacheco aqui, convidei o Pacheco para vir aqui. Ele não quer vir, porque aí eu sou presidente do Senado, eu não vou lá. Falei, não, você vai tomar um banho do povo de Contagem. Você vai ver aquele povo. E você percebe que esse povo é muito carinhoso. É muito carinhoso. E eu acho que eu pedi para ele falar, ele não quis falar. Ele não quis falar, não, não vou falar, porque é a primeira vez, tudo bem, não quer falar, não vai falar. Eu só quero dizer para vocês, obrigado, Minas Gerais, por me dar o Pacheco como companheiro e como presidente do Senado. Eu estou agradecido. Então, queridos companheiros de Contagem, eu agora quero me despedir das mulheres aqui. Um beijo no coração de vocês, um beijo muito forte. E os homens, também para vocês, um beijo no coração, porque coração a gente beija de homem, de mulher e de todo mundo. Um abraço, gente, e até a vitória do povo de Minas Gerais.